Olá, caros ouvintes! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao seu podcast Pesquisando em Direito. O podcast Pesquisando em Direito é vinculado à disciplina de Projeto e Pesquisa do curso de Direito da Unifap. Eu sou a professora Priscila Ribeiro e estarei entrevistando professores, alunos e egressos. Venham conosco nessa aventura que é a pesquisa. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Não Direito. Pessoal, o nosso terceiro episódio da segunda temporada, ele vem para todo mundo, desde o primeiro ao último semestre. O nome do nosso episódio é Entregando Seu TCC nas Mãos. Para fazer parte desse nosso terceiro episódio, eu convido a nossa querida amiga, professora Roberta, tudo bem? Como é que você está?
Olá! Muito prazer estar aqui mais uma vez e recebendo o nosso grande amigo, professor César Cusim.
Olá, professor César Cusim. Nosso querido professor César Cusim é doutor. Ele é nosso querido professor Masterchef em metodologia científica de todos os cursos da Unifap e faz parte da BNT. Então, aqui nós estamos só com a celebridade nas normas da BNT. Seja bem-vindo, querido professor César.
Olá, professora Priscila. Muito obrigado pelo convite. Professora Roberta também, é um prazer estar aqui. A gente já estava para ser gravado esse episódio há algum tempo e deu certo agora. Estou muito feliz com isso. Obrigado pelo convite.
Bom, professor, seja bem-vindo. A gente vai ter uma conversa aqui, está todo mundo agoniado, angustiado, para fazer a entrega do seu TCC, né? O pessoal que está no décimo, o pessoal que está em projeto e pesquisa também está para entregar a sua primeira parte do seu TCC com projeto e pesquisa, e o pessoal que está chegando precisa entender, né, a importância das normas, né, professor César? Como é importante a gente ter regra. A gente tem regra social, a gente tem regra nos cursos, a gente tem regra de provas, então a gente precisa ter a regra da norma, né? A gente precisa ter a regra acadêmica e a norma da BNT está para isso com a gente, não é, professor César?
Exatamente. E eu digo que ela é tão importante porque se ela não é seguida à risca pela instituição, o que é o recomendado, ela pelo menos serve de base para a instituição criar uma própria. Então, para qualquer lado que você for, você vai esbarrar numa norma da BNT, seja ela usada propriamente a norma específica ou ela foi base para uma norma institucional, para um template de um evento, para qualquer modelo. Então, as normas da BNT são base para tudo. Então, é muito importante que se tenha acesso, se saiba qual a norma correta. Eu não estou dizendo aqui que você tem que conhecer os detalhes de cada norma. Quem tem essa obrigação sou eu, enquanto professor. Mas você, aluno, tem que saber pelo menos em qual norma procurar e ali você tem um sumário. Simples assim.
Ótimo, professor César. O interessante é que, assim, uma revista vai ter a sua norma, mas a norma básica é a norma da BNT. Um TCC de algum lugar vai ter uma norma específica. Muita gente diz assim, mas o TCC que eu vi lá na instituição tal não segue o nosso, mas tem a norma da BNT. Então, sempre por trás existe uma base que nos regula, né? Não é sempre constante. E como a gente estava conversando nos bastidores, né? Algumas mudanças que acontecem, elas são estudadas, elas são trabalhadas. E como é que é essa questão de levar a público? A gente estava discutindo agora, bem rapidinho, não era como é que funcionava a construção ou a mudança da BNT. A gente estava até falando como é que a BNT morre, como é que a BNT transforma em plena pandemia, né? Mas existe uma discussão.
Nós temos os grupos de trabalho dentro da BNT que são chamados de CE, comissões de estudo. Eu, por exemplo, faço parte da CE 040 de acessibilidade, mas funciona da seguinte forma: a norma existe, ou se não existe, ela é criada, no caso dessa nossa 040, pegando a necessidade do mercado, a demanda do mercado. Mas vamos falar especificamente das normas de trabalho acadêmico, as normas que já existem. Elas estão lá. E existe alguma reclamação. Por exemplo, as normas antigas de referência diziam que o título tem que estar em negrito, mas no exemplo não estava em negrito. Que o et al, que quando tem mais de quatro autores, ou quando um apud, que é citação de citação, tem que estar em itálico, não estava em itálico na norma, estava dizendo para estar em itálico. Então, o que a BNT fez? Lança novas versões, colocando em itálico, colocando em negrito. Por isso que são as atualizações. Então, tem que existir uma demanda de mercado, ou seja, as famosas reclamações, aí a ABNT vai juntando isso, convoca os especialistas, faz as alterações, testa e depois leva a público. O tempo mínimo de qualquer norma, que é padrão da Associação Brasileira de Normas Técnicas, é 1 mês. No caso das normas de acessibilidade, são 3 a 4 meses, porque são usuários PCDs, pessoas com deficiência. Então, no mínimo, você tem a garantia que essa norma foi testada a público durante um... Então, essas são as garantias, esse é o processo de uma criação de uma norma dentro da ABNT.
Maravilha, porque a gente mudando. Existe um porquê, como você está dizendo, uma norma do mercado. Então, ela muda uma referência, ela muda um jeito, como a gente está falando do resumo. Então, é muito importante a gente entender por que, que ela muda e para que, que a gente a usa. Né? Professora Roberta, como é que a gente pode pensar isso na prática também? Né? Como ficar usando a norma da ABNT? A gente que vem batendo na tecla de tantos episódios, está falando que precisa participar de eventos, precisa participar de tantas coisas que a gente vai praticando. Disciplinas, a gente faz um artigo científico, né? Como é que funciona? Como é que a gente pode pensar sobre isso, né, professora Roberta?
Pois então, nós como professores, professoras orientadoras, recebemos os alunos lá no 9º período, para orientar um projeto de pesquisa e no 10º para a construção do TCC. E a gente percebe uma grande dificuldade de um aluno em colocar o seu trabalho nessas normas, nesse padrão. E a gente tenta recordá-los. Eu acredito que tanto o professor César como a professora Priscila e os demais na qualidade de orientadores assim também se deparam. E aí, aquela disciplina chamada metodologia de pesquisa, métodos e técnicas de pesquisa, foi lá que você aprendeu toda essa teoria que agora está precisando utilizar. Entretanto, me parece que quando um aluno se depara com aquela disciplina, em qualquer momento do curso, mas geralmente lá no início, talvez ele não sabe a efetividade ou como ele vai colocar isso exatamente na prática, qual vai ser a utilidade, o uso que ele vai dar. E aí, professor César, a gente fica refletindo aqui. Quem sabe a gente consegue colocar na prática. Nós temos, sim, oportunidades dentro e fora da instituição para que venhamos a praticar. Porque, afinal, como o senhor vem nos dizendo, e a gente também passa para os alunos, não precisamos saber todas essas normas, mas a gente precisa saber o que tem dentro delas. Na hora de fazer o nosso projeto, nosso TCC, os nossos artigos acadêmicos, nós vamos lá. Como é que eu vou referenciar um filme? Como é que eu vou fazer aqui a referência de uma informação verbal que eu recebi? Um livro, uma revista? Fica muito mais fácil, porque é o que a gente comumente vê por aí, mas surgiu alguma dificuldade. E agora, estamos nos deparando aí com uma informação obtida de uma maneira diferente? E aí, como é que eu vou fazer a referência? O aluno já se perde, onde é que eu vou encontrar? Lá na BNT, mas aquela norma, aquela NBR está aí com 25, 30, agora 40 páginas. Mas aí ela tem um sumário, ao menos. Mesmo assim, eu ao menos, que se nós tivermos a prática praticando isso, fica muito mais fácil de memorizar. Não sei se vocês concordam e como é que podemos praticar. Escrevendo, fazendo resumos, fazendo artigos e não aguardando só o momento final da produção do TCC. Porque é o que me parece também, o aluno do direito pouco interesse tem por trabalhos acadêmicos porque ele já vem com um foco em um concurso público. Mas toda e qualquer função de um jurista, seja ele delegado, juiz, promotor, defensor, o trabalho jurídico precisa de uma pesquisa. E essa pesquisa acadêmica, ela vai, de uma maneira ou outra, auxiliar esse trabalho. É ou não é, professores?
Sem dúvida nenhuma, Roberta. E como você mesmo tinha lembrado, a gente estava, estou citando a Priscila aqui, as conversas de bastidores, semestralmente, a FAP acaba oportunizando isso em 4 situações, como você bem lembrou. A primeira delas é o evento de iniciação científica, né, que oportuniza resumos, artigos. A Semana de Direito, que também está especificamente para Direito, que a gente está fazendo esse podcast, né? Também tem a Semana de Direito, e tem os PIs das disciplinas. Então, perceba, se você fazer esses trabalhos, se você submeter trabalhos que, para esses eventos, têm as normas específicas, né, que também tem como base as normas da ABNT, se não elas especificamente, então o aluno pode exercitar isso durante o semestre no mínimo 4 vezes. Então, aquela história de fiz a disciplina de metodologia, agora põe tudo na gaveta, só vou tirar da gaveta no 9º semestre, é aí que começa o erro. O aluno tem que fazer uso daquilo, a prática vai levar ele à perfeição. Repito, eu não espero que um aluno saiba todas as normas no 9º semestre, que ele decore, que ele memorize. Não é esse o objetivo. A norma não existe para ser memorizada, ela existe para ser utilizada. Nas minhas aulas eu digo isso, a norma é uma ferramenta. Você tem que estar com ela ali, a hora que você precisar, ela vai lhe ajudar. Simples assim. As pessoas fazem da ABNT um bicho de 7 cabeças que ela não é. Ela é maravilhosa. A norma está aí para nos ajudar, para facilitar a nossa vida. Só saiba que norma é e depois olhe o sumário. É muito simples. Você falou em demanda, como é que eu referencio isso ou aquilo? O que os alunos têm me perguntado muito agora, professora Roberta, eu recebi algo pelo WhatsApp, como é que eu referencio? É porque está todo mundo recebendo coisa por aí também. Como é que eu faço? Eu gravei alguma coisa em uma videoaula. Ou eu tenho um texto gravado de uma reunião no Google Plus. Eu tenho uma reunião gravada no Microsoft Teams. Como é que eu referencio esse tipo de coisa? Tudo isso já está na norma. A norma já estava preparada para isso. Basta olhar a norma. Olha o sumário. É como você disse, tem 40 páginas? Puxa, vou olhar 40 páginas? Não, o sumário está lá para isso. Sim. Então, pratiquem.
Uma coisa importante dessa prática é a própria citação do podcast, que é uma novidade, né, também, né? Como é que eu posso citar um podcast que contribuiu tanto? Eu venho falando isso também em projeto e pesquisa. Eu acho que a última informação que eu dou da referência é a referência de podcast. Então, que parece muito com a referência de um vídeo. Então, elas também parecem. O mais interessante aí é isso. E o título do nosso episódio é Entregando seu TCC nas normas. Olha que maravilha. Você só precisa ir lá e pegar o seu TCC e colocar nas normas. Seja ela de referência, de citação, de página, até como fazer o sumário. A questão é, gente, vão lá pesquisar, porque esse é o propósito do podcast, esse é o propósito acadêmico. A gente precisa ir lá pesquisar. Nem tudo vai cair do céu, não são flores. E o problema também desse final é a ansiedade, que todo mundo tem, né, que tem que entregar. E também a questão de deixar por último uma coisa que é tão importante, que é colocar na norma. Então, a gente precisa, a partir da prática, ir trabalhando desde o semestre, para que não tenhamos essa angústia, essa sensação de ansiedade com a norma. Porque, como diz o professor César, ela está aí para nos auxiliar, não é, professora Robô?
Eu acho que foi muito importante essa colocação. Primeiro, a palavra-chave do professor César é exercitar. Exercitar essa colocação nas normas. E como fazer esse exercício? Eu acho que talvez a gente não pode induzir o nosso aluno a erro quando ele pensa assim, não, agora vou colocar o meu TCC nas normas. A gente não espera terminar o TCC para colocar ele nas normas. Se a gente vai exercitando lá no início, a gente já vai fazendo, colocando ele na norma. E é por isso que é importante a gente, me parece... Vamos ver, como é que eu referencio um livro, como é que eu referencio um filme, como é que eu vou referenciar a revista? E a partir dessa primeira oportunidade que eu tenho de praticar, eu já vou memorizando. E assim, toda e qualquer referência eu já vou colocando aí. Eu tenho alguma dificuldade com alguns alunos, alunas orientandas, que eu digo, mas a referência não está aqui, não, depois eu coloco. Não, quando você já encontrou, já pegou o livro, você vai lá, coloca a referência, já deixa ela pronta, porque depois, quando você vai fazer a citação, você precisa estar bem referenciado para fazer uma boa citação. Senão, a citação vai estar errada, porque a referência está errada. E daí, professor César, o que que acontece?
Bom, vamos lá. Você tocou em um ponto muito bacana, que é até engraçado. Eu vou soltar uma curiosidade para vocês aqui, como professor de metodologia. Quais são os dois piores erros que mais acontecem em alunos que vão terminar a TCC? Primeiro, você já citou. Ele pega um link de alguma coisa, aí ele bota embaixo do trabalho, bota o link e não faz a referência. Quem é o autor, que dia que ele pesquisou e tudo mais. Daí, quando ele vai fazer a referência, se aquele link não está mais, ele perdeu o dia, ele não precisava ter perdido o link. Só porque ele perdeu, aquilo não está mais online, e fica inutilizável se você não informar o dia que você consultou. Eles deixam para depois. Isso acaba com qualquer trabalho. Aí eu digo assim, onde é que... O segundo. Onde é que esse trecho você tirou de quem? Ah, eu deixei o link aqui embaixo para saber de onde eu tirei. Ou, o pior, eles dizem, ah, não lembro de onde eu tirei, ó, professor. Então, Roberta, quando você disse, pegou uma referência, já faz, é a melhor coisa, já referencia direito e já cita corretamente. Ao final, se vocês permitirem, muito rapidamente, eu vou citar o número das principais normas às quais os alunos devem ter acesso para construir, para formatar o seu trabalho de conclusão de curso. Tá? Mas é, ótimo, é bem dessa forma.
Ótimo, professor César, já pode citar. Já pode fazer isso aí, porque assim, várias vezes, e eu acho que isso é muito bom, exatamente porque a gente tem você como expert na norma da BNT e por trabalhar lá, já lhe perturbei muito, até no final aqui da minha tese, professor César, me ajude. Porque, como diz a professora Roberta, a gente não sabe tudo decorado. E, como disse você, a gente vai lá e vai pesquisar. Então, podem arrochar para a gente aí todas as normas principais. Quais são os números?
Vamos lá. Nós temos a primeira. Eu vou fazer por ordem crescente de número. A 6.022, que é para quem pretende fazer um artigo científico ou publicar em algum periódico, né? A 6.022 é de 2018. Seguindo em ordem crescente, nós temos a 6.023, que é uma das mais utilizadas, né, que é a norma de referências atualizada. Depois, seguindo aqui, a 6.024, que é a numeração progressiva, né, que o pessoal às vezes se confunde, né, vai até quanto? Até qual seção? Primária, secundária, terciária? Então, vai até a quinária, já estou dando spoiler aqui, mas tem uma norma para isso. A 6.027... também muito utilizada, que é a de sumário. Aonde deve estar meu sumário? A partir de qual parte deve aparecer? O que é para aparecer num sumário, sim ou não? Tem essa norma, 6.027. A 6.028, atualizadíssima, de 2021, que é especificamente a de resumo, que agora se chama resumo, resenha e recensão. A 10.520, velha de guerra de citação, de 2002 ainda, mas muito utilizada, né? Toda citação você vai usar com base nela, na 10.520. E por último, e não menos importante, a mais utilizada por vocês, acadêmicos aí de trabalho de conclusão de curso, a 14.724, que é específica de trabalhos acadêmicos. E o legal, se vocês me permitem, é que todas as normas se conversam. Quando você está olhando uma, ele fala, vide NBR 10.520 para citação. Você está em citação, vide 14.724 para formatação. E por aí vai. As normas se conversam. Eu que leio todas, e é minha obrigação, e eu trabalho com isso há 20 anos, eu sei, elas se conversam. Você pegou uma, no rastro você vai para as outras. É muito legal.
Eita, como foi bom. É muito bom, ainda bem que vai ficar gravado pro resto da vida, viu, Roberta? E aí, assim, a gente adora conversar sobre pesquisa e sobre como ajudar vocês, pessoal. Então, mantenham a calma, pesquisem, procurem ajudar bem. Como deu um macete aqui, professor César, vocês podem encontrar. Então, a gente já está aqui finalizando o nosso episódio de hoje. Nós queríamos agradecer ao professor César por nos ajudar em tantos momentos e também nesse que vai ficar eternizado, né, professora Roberto? Vamos aqui finalizando.
Isso aí, muito obrigada, professor César. Eu espero que com esse podcast a gente possa ter tranquilizado alguns alunos ouvindo uma pessoa tão entendida no assunto, não é, Priscila? Como professor César, nossa referência na instituição sobre normas, e que os alunos reflitam, pensem e exercitem. Eu acho que o exercitar, a palavra utilizada pelo professor César, foi de grande utilidade aqui para nós. E como exercitar? O Centro Universitário Paraíso, a Unifap, nos proporciona tudo isso. Temos muitos grupos de pesquisa, vários professores, professoras, líderes de grupos de pesquisa, onde um aluno já no primeiro semestre da graduação, no primeiro ano, pode se aproximar e praticando antes ainda da disciplina de metodologia, sentindo a necessidade para quando chegar lá na disciplina, opa, agora eu vi, estou vendo a teoria aqui daquele problema que inicialmente me surgiu. E exercitando, vamos exercitando aí, quando o professor lembrou, temos no mínimo, só na instituição, 4 oportunidades no curso de Direito para exercitar e chegar lá no TCC e se dedicar quase que exclusivamente à pesquisa em si, porque as normas já estão no papo, podemos dizer assim, professor, já estão resolvidas, tranquilas, o aluno vai sabendo referenciar lá do começo, encontrou um livro, já vai lá para a referência, colocou. Pegou um texto de revista, um artigo científico, já vai lá. Daí depois ele vai fazer a citação e já está correto e vai participando de inúmeros outros congressos, eventos, simpósios, seminários. Fica aí o convite e é isso.
Obrigada, professora, professora Roberta, professor César.
Eu que agradeço o convite, professora Priscila, professora Roberta, foi um prazer. E vamos desmistificar essa história que a BNT é complicada, porque não é, é muito fácil, é uma ferramenta fácil de se usar. Tá? E qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês e dos alunos sempre. Foi um prazer participar com vocês, falar de uma coisa que eu gosto tanto e que trabalho há tanto tempo. Muito obrigado.
Obrigada, obrigada, professores. E é isso, minha gente. Pesquisar, a gente vive nessa aventura que é a pesquisa, né? E as normas da BNT estão aí para isso também, para nos auxiliar nessa nossa querida, nesse nosso querido universo universitário acadêmico, que é a pesquisa. Valeu!